Fundão é no Docks. E quando... quem estava contigo preso no Fundão?
Fundão. Chamavam lá no Docks as quatro celas solitárias. Tem no fundo mesmo, onde estão as celas, tem uma cela 1, cela 2, cela 3, depois Fundão.
Tá.
Essas celas 1, 2 e 3 são grandes, com pra muita gente, 6, 8, 12, sei lá, né? Já é muito mesmo. E no Fundão, quando eu cheguei lá, na primeira cela estava o seu Genuíno, que hoje é deputado, senador, não sei, eu acho que é do PCdoB.
Uhum.
Na segunda cela estava o Edgar de Aquino Duarte, que foi companheiro de marinheiro, companheiro do Anselmo.
Uhum.
Era quem deu, emprestou o apartamento dele para o Anselmo morar em São Paulo, quando ele chegou lá. E na terceira cela estive eu, entre eu, e na quarta cela tinha um marinheiro, João, que tinha roubado uma farda do oficial da marinha, tudo branquinho assim, para ir a uma festa para conquistar uma fumaça. E teve uma perseguição, bateu um carro por ali, quebrou uma perna, e pegaram ele e levaram para o hospital, depois mandaram preso lá. Depositaram no Fundão dos outros até fazer alguma coisa com ele, não sei.
Era.
Então, ali nessa. Aconteceu uma coisa importante. Eu cheguei aí e não sabia se eu podia falar com os outros, não via o rosto dos outros, não sabia quem eram, não sabia o que eu podia dizer ou não dizer. Os outros insistiam em falar comigo e eu fechava a boca, não falava. O Edgar de Aquino Duarte tinha uma voz muito profunda e triste e profunda. E ele me contou, começou a me contar, logo no ato não, mas passando os dias, né? Começou a me contar por que ele estava preso ali. Então ele me disse que ele se encontrou por casualidade na cidade de São Paulo com um antigo companheiro dele, o Cabo Anselmo. Perguntou se eu conhecia, eu disse que não conhecia. Não sabia quem era o Cabo Anselmo.
Não sabia?
Não sabia mesmo.
Você não ficou sabendo do que
aconteceu? Nunca soube. Nunca, jamais soube.
Para você, quem morreu foi Daniel.
Não, ele não morreu.
Não, para você, quem participou de tudo foi Daniel.
Daniel, um infiltrado, mas não sabia que era Cabo Anselmo. Nunca soube. Soube ali, deduzindo, baseado nas coisas que estava me contando o Edgar de Aquino Duarte sobre ele.
Você só ficou sabendo
seu aspecto.
Daniel era Anselmo ali.
Ali.
Então,
exatamente.
Isso é importante.
Então. Eu via ele que ele estava mesmo uma pessoa que estava sofrendo horrivelmente, pensando que o amigo dele tinha sido tirado da cela logo após eles chegarem ali.
Ele já tinha conhecimento que Anselmo era um infiltrado?
Não tinha, não. Ele pensava que Anselmo era um grande personagem e que... não mataram a Edgar de Aquino Duarte, não foi morto para que ninguém soubesse fora que tinha sido morto o Anselmo. Ele pensava que o Anselmo tinha sido morto quando eles dois foram presos, foram detidos.
Como foi a prisão deles? Ele contou?
Ele contou.
Então,
ele disse que vinha caminhando de um... Eu já não estou lembrando se era filme ou teatro, se era uma coisa dessa que assistiram os dois juntos.
Uhum.
Iam caminhando para o apartamento de Edgar de Aquino Duarte, que era perto daí e do local, né? Decidiram ir caminhando. No meio do caminho, passaram na frente de um hotel e de um ônibus que estava parado. Na porta do hotel estavam descendo umas basquetebolistas cubanas que estavam...
Futebolistas?
Basquete.
Ah, basquete, jogadores de basquete.
Jogadoras de basquete.
Fala espanhol. Fala.
Basquete, basquetebol feminino.
Uh-huh.
E que estavam bajando, descendendo do ônibus, entrando ao hotel. Então, Anselmo se acercó para hablar en español con las cubanas, dándole, saludándole muy alegremente. Y el garraquino estaba asustado, aterrado con lo que estaba haciendo. Y le decía, vámonos de aquí, no podemos estar haciendo esto, usted está loco. Y bueno, finalmente se retiran y se van. Se van y esa noche... Y llegó la policía y los detuvieron a los dos en el apartamento de Edgar de Aquino Duarte, donde estaba viviendo Anselmo. Fueron llevados al DOPS de San Pablo, al phone down,
uh-huh.
Y en esa misma celda donde yo estaba, habían metido a Anselmo, que todavía no estaban, los policías no estaban seguros de quién era.
Uh-huh.
Pero lo llevaron para declarar, o sea, para declarar, torturar, yo qué sé, sacar la información. Y de ahí nunca más lo vio Edgar de Aquino Duarte. Edgar pensó que lo habían matado, que lo reconocieron y lo mataron.
¿Y que él Duarte fue torturado?
No, él no fue torturado. Él no fue torturado. No fue torturado.
Me atrapalhando, porra.
Quem tu carro?
Ele não foi torturado. Tá bem.
Tá certo.
Não tá pegando lá.
Tá. Bota um esperto e já tá.
É?
Não, e... Quem que eu pegue?
Não. Na hora de tirar a fita, eu vou ter problema. Muito barulho aqui.
Bem, o gato aqui no Duarte não foi torturado. Levaram.
Todo mundo era torturado.
Sim, mas ele não foi torturado. Ele, por isso, ele ficou pensando mesmo que... ficou pensando que tinha matado o Anselmo, que haviam matado a Anselmo, e que ele seguiu preso ali, só para que não salga afuera a dizer que Anselmo estava morto.
E como tu sabe que não foi torturado?
Porque ele me disse.
Que não foi torturado?
Sim.
Ele achava que ficou preso,
sim.
Já que não se saiba que Anselmo tinha morrido.
Sim. Aí há um ponto.
Ele dizia que Anselmo era um companheiro, um herói.
Sim, totalmente.
Admiração.
Sim. Me contou toda a história de Anselmo. Ele falava só Anselmo, é o único que falava. Entonces llegó un momento que dio tantos detalles sobre Anselmo que empecé a encontrar coincidencias con el Jadier, Daniel, Américo Balduino Santos, que yo conocía, Américo Balduino Santos,
ajá.
Era el nombre que de la cédula de identidad, o RG, o eso que es,
sí,
RG, que tenía Anselmo. Entonces,
foi aí que você começou a encontrar semelhança.
Sim,
entre
sim,
Daniel e Anselmo.
Sim, porque em São Paulo, a comienzo del año 72, fue cuando se pusieron en contacto Soledad y Anselmo en São Paulo. Este fue... Como es, Edgar de Aquino Duarte fue detenido con Anselmo a mediados del año, no sé si mayo o junio por ahí, a mediados del año anterior, 71. Y en ese...
Espérame.
Sí. Mosquito, ¿no?
Sí. Es importante.
Sí. Entonces...
Soledad y Anselmo,
sí.
Eles se encontraram em 72.
Sí.
E Anselmo foi detenido, preso com Edgar em 71?
71, antes.
Ah, sim,
sim.
Aham.
A mediados de ano. Então,
quando Anselmo foi se encontrar com Soledad,
sim.
Já havia passado para o outro lado?
Sim. Sim.
Sim,
sim. Sim.
Tá.
Sim, sim. Sim. Ou seja, os dois pontos em los quais se considera que el, o desde o começo, o después de eso,
uh-huh.
Después de que fue preso, es que se dice que pasó,
sí.
Un elemento. Bueno, los dos puntos pasó, o sea,
ajá.
Ya pasó. Esto era posterior a la detención. de Anselmo.
Edgar de Aquino falou para você,
sim,
que ele já havia falado antes da prisão do Anselmo com algum outro preso?
Não. Ele considerava que ele estava no fundão, preso, para não sair, somente para ninguém saber que o Anselmo tinha sido morto.
Sim.
A única explicação que ele tinha.
Quem estava lá?
Que tava acontecendo.
Você estava na mesma cela com ele?
Eu me botaram lá no fundão, na terceira.
Terceira cela.
Na terceira cela.
Sozinho?
Ele está sozinho, aí todo mundo tá, fica sozinho. Sim.
Cada um em sua cela?
Sim. Sim. Você... Por isso que eu fiquei calado, não sabia com quem que estava falando.
Ele falava com você, mas você não sabia quem era.
Eu não respondia. Nos começos, nos primeiros dias, 3, 4 dias, eu não falei nada. Não abria a boca. Não sabia o que, que eu podia
depois
fazer.
Depois o pessoal ficou sabendo que você tinha vindo de Pernambuco.
Sim, mas eles falavam tanto, o Anselmo, depois falavam genuíno, algumas coisas, que comecei a entender que eram presos reais. Eles iam desconfiar de tudo, né? Chega num ponto que não conhece, não sabe o que está acontecendo. Ah. Tem um cara ali falando coisa, pedindo informação. Então, eu não sabia o que, que eu podia dizer ou não dizer. Então, optei para não dizer nada.
Ele já não sumiu, né? Desapareceu.
Sim. Edgar de Aquino passou um tempo, não sei quanto tempo, acho mês e meio, um negócio assim. Me tiraram o marinheiro, soltaram o genuíno, eles levaram, não sei para onde.
Levaram.
Eu fui passado para a cela, eu acho que era 2, sim, a cela do número 2, a 2, tem que ser 2, não era a última, não era a primeira, a segunda. E após um tempinho, não sei lá, 15 dias, um negócio assim, o Edgar de Aquino começou a sair tomar sol. Ali o Edgar de Aquino me disse que estavam preparando ele como se fosse sair, mas ele sabia que ia matá-lo, que ele ia morrer.
Disse para você.
Disse para mim, por favor, fala fora, que eles me levaram para me matar daqui. Ele me disse isso.
E um dia levaram ele?
E um dia levaram.
Você viu quando?
Não vi quando levaram.
Mas você estava preso quando levaram?
Eu estava preso, estava ali mesmo, não vi ele passar. Talvez tenha sido à noite, sei lá.
É.
Quer dizer, lá na frente tinha uma janelinha assim, ninguém sabe o que é.
Uhum.
Levaram ele calado, né? Porque se tivesse falado alguma coisa, dá para acordar e escutar.
Aí não se soube mais nada dele. Exatamente. Nunca mais voltou.
Sim.
Hã?
Nunca mais.
Nunca mais.
E até agora, toda a informação que eu tenho, ele desapareceu.
Ele é desaparecido.
Mas aí nesse livro de Teu Anselmo, Anselmo falou que ele se retirou, ficou por fora de tudo, ele já não tinha nada a ver, não sei. Mas também, quem confia?
Não queria dizer. Dá pra confiar. Mataram ele, né?
É bem possível, né? Porque eu não entendo porque eles estavam preparando, querendo fazer ele caminhar. Isso é uma caveira ambulante, o rapaz.
Era?
Sim, magro. Uma coisa... Dá uma tristeza ver aquele homem.
Ele morreu acreditando no céu.
Não. Ele disse pra ele.
Você disse pra
Sim.
ele?
Sim.
Você disse o quê?
Chega um momento que eu vi a possibilidade que o Anselmo que ele estava falando era o Jadeu. É a mesma pessoa.
Você falou pra ele?
Eu comecei a perguntar pra ele, né? Olha, como era ele? Olha, eu usava calça de revista, como é o nome daquele negócio?
Cotelê.
De cotelê, marrom, tinha duas. E duas camisas de 2 bolsos, com aquela charreteira lá em cima do ombro. Ele disse, é mesmo. E olha, ele andava o dia inteiro com uma gravadora, uma câmera fotográfica aí, tirando fotos. Ele disse, sim, ele mesmo. Mas rapaz, você tá me falando da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Eu vou te detalhar o rosto dele, as maneiras
Quem
dele.
Quem falou isso?
Eu, pra ele. E você me disse não é assim. Ali eu fiquei falando, olha, os ombros dele mais por cima assim, quer dizer, se pegar um bolso não vai cair mesmo, fica encostado. Ele tem aquele negócio assim, só que mais fundo do que os ombros. Aquele negócio de pegar o cigarro assim.
Ele fumava?
Ele fumava. Uhum. Mas não pegar o cigarro assim, né? Pegar um cigarro, eu estou falando você fazer assim, cigarro assim. Uhum. Bem uma coisa meio, não muito varonil.
Claro.
Não era não. Pegar o cigarro bem feito, uma coisa assim, feminina, né?
Sim.
Então, fui falando, os olhos separados, aquela fronte um pouco metida para dentro.
Uhum.
Fui dizendo para ele como todo um detalhe das coisas dele, como era ele.
Uhum.
E a gente chegou à conclusão que era a mesma pessoa. Mas ele entendeu que era a mesma pessoa aqui. Entendeu que era traidor. Ele entendeu que ele virou ali quando ele ficou preso. Virou ou já era, não sabe. Não sabia.
Para ele foi um choque.
Mas, sim. Sim,
totalmente.
Não. Ele não podia acreditar aquele negócio do 64, quer dizer, a gente não falou disso, mas
ele
não, tinha jeito de ele pensar que aquele cara do 64 já estava passado, que era do outro lado.
E já era.
Agora, ali eu informei para ele, o marinheiro estava assim, olha, escutando, né? Maravilhado com aquele negócio, o rapaz não estava em nada, né?
O marinheiro
mas soube que ele que era marinheiro o outro, né?
Esse marinheiro tu não lembra não, dizer.
Não lembro.
Estava preso lá.
Talvez o. Pergunta para o Genuíno.
Devem saber, né?
Pergunta para o Genuíno. Ele. Talvez ele se lembre. Ele não era para morrer, não. Outro negócio. Roubou uma farda oficial,
sim, mas
fugiu dele.
Ele é um testemunha de tudo isso.
É.
Né?
E também é o Genuíno.
Também já.
Sim. Mas ele o Genuíno teve muito mais tempo do que eu com a Jaquina.
Com a Jaquina.
Sim, ali todo mundo escutava o que falava alguém, não tinha som nenhum.
Jorge, e o seu retorno para a Concessão do Brasil, foi expulso?
Olha. Eu fui expulso,
uhum.
sem mediar palavra nenhuma, um dia me pegaram, me levaram lá para cima.
Sim.
Me deixou ali, o policial disse para os outros que estavam aí na antessala,
uhum.
na antessala do escritório do Fleury.
Uhum.
Só depois que o Fleury estava lá dentro. Me deixou ali. E disse para os outros que estão aí, cuida um momento, rapaz. Tá certo, ali tinha um cara, que tinha um enchufe na parede.
Sim.
Né? E um ventilador que estava movendo o aire. E o tipo metia os dedos atrás do enchufe e tocava os tornillos da llave assim, e passava corrente para ele e apagava o ventilador. Ele brincava com isso assim.
Que brincadeira, louca.
Brincadeira.
Policia?
Sim, eu acho que ele trabalhava mesmo com
choque elétrico.
Com choque elétrico, né? Para não ter medo disso.
É.
Então, o cara foi embora. E os outros ia se mudando, trocando. E eu pensando, o que que eu faço aqui? Tempo ir embora? O que eu vou fazer? Não sei.
Você estava algemado?
Hã?
Algemado? Não, né?
Não, estava não. Nesse momento, não.
Já não.
Não.
E
em determinado momento, aquele cara que tinha o dedo brincando com a tomada, falou para um que estava ali, olha, e você vai para o Chile? Isso é uma anedota à parte.
Uhum.
Você vai para o Chile? E, não sei o que o outro disse, eu vou, não sei, vá outro, vá fulano, não sei, alguma coisa disso. E, bem, fico aí, sabe? Ficamos batendo papo o tema Chile.
Uhum.
Depois foi embora o cara desse negócio aí. E já era outra turma praticamente. E ali já estava pensando, o que eu faço? Né? Eu vou embora, como é que eu vou sair daqui? Aquele negócio a gente subiu, desceu, lá. Então, Fui ficando sem saber o que fazer. E os caras começaram a falhar o tempo. Então eles disseram que no mês de setembro, no começo de setembro, vai viajar fulano, mengano, sultano, etc., porque dá para o dia tal, chega a mengano. Quer dizer, tinha uma equipe deles que ia viajar para o Chile no começo de setembro. Se preparar para pegar a gente.
Uhum.
Pegar pessoas lá. E algumas coisas me fizeram pensar que era golpe de Estado e que ia mudar. Depois que cheguei no Chile...
Você chegou no Chile quando? Em inverno? Junho?
Em julho. De começo de julho.
Você foi sozinho no avião? Ou um passageiro normal?
Passageiro normal depois que eles me deixaram dentro do avião.
Levaram você
eles,
até
eles me levaram até o Rio de Janeiro.
Sim.
No Rio de Janeiro apresentaram meus documentos, pegaram, entraram na pista, levaram até o avião e lá ficaram embaixo, eu subi.
Aí você foi embora?
Sim.
Tá. Chegou no Chile? Agora.
Eu fui para o Chile.
Sim.
Desci, tem mais histórias, outras histórias.
Então,
eu desci no Chile e fui interrogado por imigração.
Sim.
Eles queriam saber quem era eu, se eu era estudante. Umas coisas estranhas, não entendia o que era. Então eu enrolei o tema, né, para não, quer dizer, para eles pensassem, não é mesmo o cara,
uhum.
Não é o Jorge Barreto mesmo, é outro, tem o mesmo nome, mas não é esse.
Uhum.
Chega um momento que eles deixaram ir embora. Então, deu para eu chegar, esse é um negócio que não me lembro como foi que eu cheguei até lá, até...
Então,
a casa de Nana. Até agora não...
Não lembra.
Não. Depois que
aí
eu cheguei na casa de Nani, eu contei a Nani isso.
A Nani já sabia de tudo que havia acontecido.
Sabia que eu ia para lá.
Ela sabia da morte.
Eu não sabia.
Ela já sabia da morte do Sol de Sol.
Sabia tudo.
Sabia tudo.
Todo mundo sabia,
sabia
tudo.
Sabia até mais que você.
Sim.
Ela tinha mais acesso.
Por supuesto. Sim.
Você
eu já sabia, eu já sabia muito também, porque já tinha contato com o preso. Tinha notícia de fora.
Aham.
Lá no Recife. Já.
Sim.
E quando o pessoal ficou tudo junto lá embaixo,
começava...
também tinha dois delinquentes comuns que botavam lá embaixo, depois tiravam, então a gente perguntava
troca
coisa.
Troca de informações, né?
É, mas delinquentes comuns, o político não entrou mais. Né?
Certo. Aí chegou na casa da Nani.
Cheguei na casa da Nani, depois de horas, dias de falar, conversar. Tem uma mulher aí, amiga da infância, da família, da minha. Quando eu era menino, ela já era grande.
Uhum.
Né? Amiga da família. E olhou pra mim e ficou branca.
Por quê?
Pensava que eu estava morto.
Quem? A
amiga? Ela, sim.
Sim.
E a Nani não falava de mim com ela. Né?
Uhum.
Mas ela pensava que estava morto. Tinha muita gente no Chile que pensava que estava morto.
Ninguém sabia o que havia acontecido com você, né?
Eu acho que sim. Você, eu soube. Alguma coisa no começo aqui. Tinha um movimento no Chile, na Venezuela, na Europa, juntando fundo para pagar a minha advogada lá, nessa de Albuquerque.
Sim.
Tá? E eu, alguém mais, um outro advogado, não sei disso. Quando eu estive preso lá, saí do fundão para a social, vamos dizer, na Fila 2, nos últimos tempos entraram dois advogados presos ali. Esses dois advogados, quando saíam, tentaram fazer alguma coisa por mim, para me tirar daí.
Uhum.
E não deu certo, porque o carcereiro, aí, que era um preso comum que estava ali, me chamava a mim de Jorge Vietnã. Jorge Vietnã.
Uhum.
Então eles pensavam que eu era Jorge Vietnã. Não que seria nada para mim, que eles iam fazer alguma coisa quando eles saíam daí. Mas fizeram. Mas não deu certo. Ali foi mal que eu não estava aí, nenhum Jorge via de mim. Então, Eu soube disso, como foi que eu soube disso? Três anos vezes.
O que a Nani?
A Nani.
A Nani disse que tinha em relação ao céu. Surpresa, né?
Ele já tinha me confiado todo, sabia tudo.
E o Anote? Ele foi lá no apartamento?
Nunca vi o Anote.
Depois? Você sabia o Anote, Anote?
A Nani me disse que ele achava, alguém deu um informe, eu acho que foi aquele Ângelo, não sei o que. Que ele disse para ela, era muito conhecido sobre todos, ele disse para ela que o Onofre estava, ninguém sabia onde estava, mas e, não sei se a informação ou a Nami mesma foi que disse que pensava estar ou na Argentina ou em Europa. Em um número de lugares. Eu esqueço disso.
O relacionamento do Anselmo e do Onofre.
Anselmo e quem?
Anselmo e Onofre, um relacionamento esquisito.
Sim.
Você não tem nenhuma informação?
Foi
um.
Quer dizer, o que eu.
A relação dos dois.
O que eu sei, o que eu vi, né? Que no começo o Onofre Pinto dava um apoio total a Anselmo, né? Mas eu acho que no final isso mudou.
Acho.
Quando ele me deu as cartas, não tinha porquê. Se ele fosse policial infiltrado, sei lá, essas cartas não deveriam ter dado nenhum problema ao Anselmo lá, mas eu acho que o que aconteceu com essa chacina foi que tuvo que dar-se porque já era urgência, porque todo mundo se ia, cada qual por seu lado, se ia desarmar. Então decidiram actuar imediatamente. E isso quer dizer que lo que vino en esa carta, sea lo que sea, fue realmente algo que acusaba realmente a Anselmo, y eso Onofre Pinto me entregó a mí. Yo no sé lo que había ahí adentro, pero la consecuencia dice que era algo que acusaba realmente, o que, o sea, que estaba claramente que era un traidor y que Anselmo también confiaba en eso.
¿Y esos 30 y tantos años, ¿se nunca más encontró Onofre?
Nunca.
¿Y usted qué oría?
Yo y menos.
¿Y o Anselmo?
Nunca.
¿Nunca Anselmo procuró contacto?
No, conmigo no. Sí procuró contacto con el padre de la niña.
Sí.
Procuró contacto con, dice, una hermana mía, dice que cree que era él en Bolivia. Sí. A ver si hay un... No, solo eso. Si el padre de la niña dice que dos veces.
No.
Con otro aspecto, pero que él sabía con quién estaba
después
hablando.
Después de Chacín, él fue la...
Sí. Pero no enseguida.
¿Y qué culpa de
la niña? En el año 85 está hablando.
¿Y qué
culpa
de la niña?
12 años después.
¿Y cuál fue la reacción del padre de la niña?
Dice que él se acercó como hablando de cuadros para hacer una exposición, que él quería hacer una exposición en San Pablo, quería organizar para llevar los cuadros de él, de John Valenza. El padre de la niña era pintor.
Mas o seu João sabia que estava falando com o Anselmo. Lógico, então. Tchau. Aí começou a rodar.
Sim.
Mas o seu João Valença, pai da Leninha, sabia que estava falando com o Carlos Anselmo.
Ele sabia, mas não dizia para o outro. Quer dizer, o outro tinha um outro aspecto, o Anselmo tinha aspecto de outra pessoa, não de Anselmo.
Não enganou.
A voz era a mesma, o aspecto geral dava para entender que era ele mesmo.
E não demonstrou nenhum remorso.
Não, nenhum, mas ele queria saber onde a gente estava.
A filha
do professor, portanto eu também.
Você também. Eu queria saber.
Você
estava onde?
Caracas, Venezuela.
Aqui depois?
Isso foi no ano 85.
Que a Leninha saiu de Pernambuco e foi se encontrar
Sim.
com você.
Isso foi no ano 74.
Os seus filhos nasceram fora.
Sim, em Venezuela.
Na Venezuela, você foi morar. E o Anselmo foi sabe procurar notícia.
Sim, com o pai da Leninha.
Com o pai da Leninha.
Queria saber onde estava sua filha, mas eles iam falhando, conversando, tirando informação. Mas aí o outro entendeu o que estava acontecendo e escreveu pra gente.
Uhum.
Escreveu pra gente, mandou uns papéis, um recorte da revista Playboy, que tinha saído alguma coisa aí.
Não tô lembrando. É a matéria que eu fiz pra Playboy.
É, foi?
Tem minha foto.
Tá certo. Então foi isso.
A primeira matéria.
Sim.
Essa matéria foi em 1980.
Cinco, tem que ser cinco.
E algo.
Cinco tem que ser, ou quatro.
Hã?
Por quatro ou cinco. Por aí, 4 ou 35. Foi no ano 75 que ele mandou isso.
Dei o reporte da Playboy aqui, eu fiz a entrevista. É, foi essa matéria.
Tem que ser.
Ele mandou para você?
Sim, mandou.
Lá na
Venezuela. Mandou o recorte.
O recorte.
Diz que a Espanha pegou as páginas, arrancou e mandou.
Sim.
E
essa foi uma vez. Você me disse que teve outra vez. Outra vez que você ficou sabendo do Cavancel.
A outra minha irmã que fala em... Não, duas vezes com o professor. Foi duas vezes lá.
Duas vezes
visitar
com o
ele.
Professor.
E a outra foi a minha irmã que... Ela disse, descreveu ele, mas ele já tinha conhecido fotografia, né, dele.
Uhum.
Minha irmã Ilitia, que disse para mim que tinha visto ele, ele se aproximou a ela para conversar em Bolívia. Ela estava morando em Bolívia nessa época.
Se aproximou para conversar?
Sim.
Era...
Quer dizer, um ponto, um negocinho, um bar, uma coisa assim, um lugar público que ela estava. O outro chegou ali e começou a falar, a conversar com ele, assim, feito simpático, né? Começou a falar de Brasil, Paraguai, tudo isso. Mas não disse nada, não perguntou nada, mas com essa minha irmã também é um pouco nervosa. Então,
ela sabia que era Selma?
Não, ele pensa que era Selma, ele não sei, eu acho que mesmo não era, mas você pergunta quantas vezes eu soube, quer dizer, eu não vi nunca, quer dizer, não sei se eu vi, se ele mudou de aspecto,
depois do,
não sei se
do
eu
pato,
vi,
né?
Mas ele se identificando como Anselmo, ou eu ver, ou reconhecer o Anselmo, não deu não.
O único fato estranho em toda a nossa entrevista foi o caso do César.
Sim.
Que todos, olha, todos falam do César.
Quem dá uma descrição do cara?
Mas eu não encontrei fotografia dele.
Mas ele existe, dá um nome...
Existe. Ele existe, ele é delegado. Esse cara entrevistou
aqui, ele. Aqui ele fala do nome, delegado sei lá, que é o delegado não sei onde.
Fala, e aqui o Percival de Souza, que é esse cara aqui, entrevistou o delegado, é amigo do delegado. Esse desenho foi feito pela Pauline. Isso aqui é da Pauline. Esse César é muito citado, como estava junto com vocês lá em Pernambuco, em Recife. Ele fala várias vezes do caso do delegado.
Eu vi na notícia logo do começo, eu acho que... Que diziam de... Fugiram dois. Saíram fugindo.
Segundo a imprensa, sim.
Sim.
É, seria Anselmo e mais um.
Eu sempre pensei, quem é o outro?
O segundo.
Segundo, qual segundo? Mas depois que estou lendo esse negócio de César.
Esse César foi citado como um cara plantado.
Sim.
Anselmo foi recrutado. É que eles falam assim, tem o plantado e tem o recrutado, né?
Sim.
E que Anselmo foi aqui, Anselmo infiltrado.
Sim.
E o César plantado.
Sim.
Onde está o nome do César aqui? Aqui, César, atualmente membro da equipe de Fleury. Também estava na VTR como se fosse o companheiro especialmente destacado para conseguir documentos falsos. Era o cara que arrumava documentos falsos, o tal do César. Mas ele nunca frequentou a casa de Anselmo e da Soledad? A sua casa, onde você morava?
Eu nunca vi. Não quer dizer que eu tinha ido, né? Eu viajava também, né? Estando no Chile, talvez ele tinha ido, mas eu não vi. Nem fui informado, quer dizer, não tinha mesmo que ser informado. Né?
É, não tinha.
Mas, quer dizer, nunca soube. Para ver que tinha uma outra pessoa.
Uma outra pessoa além desses que você conhece. Porque também não tem foto dele em lugar nenhum.
Não.
A gente não encontra
esse
foto.
Esse daí é Cabo Anselmo. Olha os ombros dele.
É, esse ombro que você falou, sim, né? Aí, cara, tá. Não tem fotografia desse César. A gente
não
encontra.
Não tem.
Essa é a foto do Anselmo que você fala?
É, olha a mão.
A mão. Esse é o jeito,
tá vendo,
de segurar o cigarro, né?
Sim.
Agora, aqui não tem fotografia desse César. E esse Percival, eu tenho que entrar em contato com ele para ver se consigo fotografia desse delegado. Ele está vivo.
Sim.
Não sei se está aposentado.
Está aposentado. Sim. Eu acho que eu li isso aqui.
Está aposentado. Não, está aposentado. Deve ser um desses delegados aqui, né? Aqui é uma festa em homenagem ao Fleury. Você, quando vê a foto do Fleury assim, você não fica meio traumatizado?
Sim,
sabe?
Sim.
Ele era desse jeito assim?
É mesmo, cara.
Hein? Era assim? Todo
incrível,
poder,
né? Não sinto... Quer dizer, eu olho a foto desse cara aí, não me agrada, né? Mas não me produzo porra nenhuma de nojo, uma coisa assim. Mas isso daí é uma coisa...
Você sabe que aqui em Foz tem uma pessoa que me torturou. Eu, desde que cheguei aqui em 79, vai fazer 40 anos, eu não me encontrei com ele ainda. Conheço a filha, conheço a mulher. Também não quero me encontrar com ele, eu evito. Esse tal de César, a gente tinha que encontrar.
Você acha que ele está morto?
Ah, sim, morreu.
Morreu mesmo?
Morreu, está morto. Não precisa ter medo mais não. Esse aqui, ó.
Quando eu li
esse é o Trânsito Livre.
Que isso?
Não, o documento é um Trânsito Livre. Esse Trânsito Livre que você disse que o Anselmo tinha.
Não, isso daí, o que ele tinha assinado era um papel.
Um papel, não, sim, era um documento, sim, com fotografia.
Papel assim dobrado, em três.
Não era documento com foto, não, né?
Não, era não. O documento com foto que ele tinha era o RG, o carteira de identidade, com o nome de Américo Balduino Santos.
Isso que você me falou. Será que encontra uma foto desse?
Talvez ainda seja o mesmo nome, eu acho que não, né? Eu acho que não vai cometer esse... Olha, isso daí está correndo.
Deixa correr.
Eu ia tirar esse negócio daí. Eu vi água, mas não é água, não.
Pode ser um desses delegados, é só que é muito difícil. Bonita, né?
Quem é?
Namorada do Fleury.
Isso.
Irmã de um jornalista de esquerda. Puta que pariu, a vida da cada volta do cacete, viu? É, não tem a foto desse César. Porque se você nunca viu, pode ser também que você não tenha visto. E ele existiu de fato. Porque pode ser também que a polícia, que o DOPS, criou esse tal de César.
Criou.
Para mostrar a eficiência deles. Surge a dúvida.
Tem alguém que diga, que sabe que existiu o cara?
Só eles, só a repressão. Isso é uma versão policial. A versão da polícia de que o César foi um cara plantado. Mas não pode. Veja bem. Uma organização revolucionária, certo? Como que uma pessoa entra... Por mais que seja levado por alguém, uma organização revolucionária, ninguém sabe quem é, o passado. Ela é clandestina, mas não tanto. E naquela altura do campeonato, todo mundo sabia quem era quem. Todo o pessoal do VPR em Recife sabia que você era o Jorge, irmão da Soledade. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que a Sol era Sol. Todo mundo sabia que o Daniel era o Cabo Anselmo. Todo mundo sabia que a Paulina tinha vindo da Tchecoslováquia. Todo mundo sabia que o Edaldo, o Evaldo, o Diabo tinham vindo de Cuba, que eram marinheiros. Agora parece um César que ninguém sabe quem foi, de onde veio, qual a organização. Espera aí, meu amigo. Tem uma voz, não tem uma coisa estranha?
Sim, mas por quê?
Você entendeu a minha dúvida?
Sim,
eu
sim, eu também.
Coloco a existência desse também, César,
eu
que
também.
Você confirma.
Quero entender por quê.
Por que essa versão? Por que,
sim,
que a polícia criou,
sim, sim, sim,
o César?
Sim.
E que o Percival disse que conversou com ele.
Quer dizer, isso que... também é possível, né?
Não, olha,
fala para ele que você é César.
Porque...
Também?
Escuta, querem criar um herói, dizer, ó. Nós somos fodidos, cara. Não era só o Anselmo, não. Nós botamos um cara nosso lá dentro. Pode ser coisa da polícia para valorizar o trabalho deles.
Sim.
Porque, como você mesmo disse, havia muito dinheiro na jogada.
Sim.
Não havia?
É dinheiro, sim. Sim, sim.
E para valorizar o trabalho deles, eles criaram um personagem chamado César, que seria o delegado não sei o quê. Esse delegado está vivo. Agora eu nego. Eu
sabe
não nego,
coisa?
Eu coloco em dúvida a existência do César.
Faz-me lembrar depois do Rio de Janeiro, por favor.
Ah, pode falar agora, não quer, cadê?
Agora mesmo.
Vou ligar o gravador.
Então.
Rio de Janeiro.
É,
tá,
exatamente. Uma notinha, né? Quando eu fui preso no Recife, junto com o outro pessoal,
uhum,
lá estava a equipe de Fleury, né? Mas também estava a equipe do DEOPS do Rio de Janeiro.
Recife?
É, ninguém falou nunca disso.
Nunca disso.
Lá estava o chefe do DEOPS do Rio de Janeiro, com a equipe dele. Ele
também
me bateu também. Ele entrou na minha cela com a equipe dele, e passou por todas as celas dos outros, entrou em cada uma delas com sua equipe para espancar o cara que estava preso aí dentro. A minha cela era a última, eu fui o último em cobrar.
Cobrar.
Sim. Ali, esse cara largou, bateu em mim, né? Então, estava nu. Então, eu fiquei defendendo meus testículos com a perna assim, e a boca do estômago aqui e a cabeça, né? E daí ele disse, oh, tranquilo, não vou bater em você não, desce. Abaixa as mãos, tranquilo, tranquilo, quero falar com você. Então, olha, eu pensei, né? Agora eu abaixo a mão, abaixo a perna e ele vai me bater. Então eu abaixei e tirei o corpo. Ele soltou aquele porrada com a mão,
uhum,
e gastou, como se chama isso aí, nudillos? Gastou os nudillos da mão,
sim,
contra a parede, chorreando sangue assim que... Sabe o que é que ele fez?
É.
Deu um ataque de risada a ele e foi embora. Esse cara louco totalmente.
Totalmente louco. Esse tal de César pode ser um personagem criado. Criado para valorizar o trabalho do DOP São Paulo.
Agora...
Para valorizar o Fleury.
Sim.
O Fleury pode ter criado isso. Porque... Está escrito, não sei se é aqui, eu agora não estou com vontade de procurar, ou ali, que você saiu acompanhado pelo César.
Eu?
Sim, que você foi para São Paulo e o César foi o seu escolta. Delegado não sei o que, esqueci o nome do delegado. Não tem nada a ver com a história que você me contou? Não é?
Olha, vou fazer uma coisa.
E quer dizer, tá, tá.
Antes de que eu esqueço muita coisa.
Sim,
quer dizer, no momento, depois eu me lembro.
Depois eu lembro.
Minha esposa, Leninha, Maria de Lênia Valença Barret, ela me disse que ela está disposta,
uhum,
a declarar para quem quiser saber alguma coisa, quem,
uhum,
quiser lhe perguntar alguma coisa,
uhum,
ela quer. Também ajudar.
Você vai me dar o endereço dela?
Eu não entendo
porque
em tantos anos ninguém me procurou. Ela disse.
Ninguém procurou, Leninha. Não, eu vou pedir para a Zenaide Machado, aquela companheira de Campinas, que foi da VPR, ela foi do comando da VPR. Já o último, ela está já aposentada, né? E ela mora em Campinas. Eu vou pedir para ela procurar a Leninha para conversar.
Ah, eu vou ver para você.
São os dois...
Telefone eu não tenho, porque
são
ela não quer me dar. Se
são são os dois aposentados, a Zenaide e o marido.
Sim.
A Zenaide Machado, na, tem foto dela ali. Tem foto, sim, da Zenaide aqui.
A Zenaide?
É, tem foto da Zenaide aqui. Ela vai procurar a Leninha.
Tá certo.
Se você me der o endereço da Leninha, porque Campinas é uma cidade grande.
Não, Leninha está em Camboriú.
Ah, não, pensei que era Campinas, Zenaide. Não, não, não pode ser Zenaide. Então tem que ser eu.
Tá bem.
Quando eu for, eu vou para...
Melhor.
Eu vou passar agora 5 dias em Florianópolis.
Sim.
Não, eu tenho que voltar para Camboriú. É longe, será? Não sei. Eu posso ir a Camboriú falar com ela. Sim, ela não costuma vir aqui a Foz?
Sim.
Ela vem aqui? Não. O que é que ela faz lá?
Está pensando em...
O que é que ela faz em Camboriú?
Está pensando em mudar-se para Foz do Iguaçu.
Ela?
Cidade Leste, que daí está louca.
É louco? Quer fazer o quê? O que é que ela trabalha aqui? Ou...
Disse que Camboriú é muito caro.
Caro.
Como ele agora aposentou, né?
E ela trabalha em quê? O que é que ela faz?
Aposentado.
Mas antes, trabalhava com o quê?
Ela é professora de dança.
Escuta, mas você leu esse livro aqui, não leu? Tá gravando? Você leu esse livro aqui, você não viu essa parte do César?
Eu li, sim.
Entendeu?
Eu não sei o que é isso. Só conheço o cara, nunca vi.
Aqui está o nome do delegado.
Põe, escuta aí. Tem outra coisa.
Nós vamos desmentir isso, cara. Nós vamos, sim, dizer que isso outra aí foi coisa. Uma invenção do senhor.
Se ele fosse existente, que ele esteve lá no meio do pessoal.
Do pessoal.
Então, como é que ele vai me acompanhar? E eu não reconheci.
Não, depois. E depois tem mais uma. Como? Eu engoli essa porra dessa versão, caralho.
Eu saí do Recife até São Paulo, todos os períodos, cada trama era outro pessoal. Nunca foi a mesma pessoa.
Essa pessoa você nunca viu. O pai da Leninha nunca viu. A Leninha nunca viu. O sobrevivente.
Não sei, vou perguntar
quem a Leninha. Quem são os sobreviventes daquela época?
Sim.
Quem está vivo?
Genivaldo.
Genivaldo.
A mulher de Manuel da Silva.
Sim. Os sobreviventes de tudo que aconteceu lá em Pernambuco. Fala aí.
Genivalda da Silva, esposa de Manuel da Silva.
Tá.
Maria de Lênia, Valença Barre, esposa de Jorge Barre.
Uhum.
Quem mais?
Já falou do pai da...
João Valença, João Cavalcante Valença, pai da Leninha.
Sim. Pessoal que trabalhou na boutique?
Não, ninguém. Só a gente.
Só a gente.
Na outra boutique, quer dizer, tem a dona, né, que pode ser. Mas isso daí já está...
O Eric morreu.
Morreu. Eric morreu, o pai... Não, o pai morreu também. O pai da Leninha, João Valença.
Também morreu.
Morreu também.
Só um pouco de sobreviver.
2, 3 anos atrás.
Desse período, né?
É, já, 35 anos, né? Uhum. Muito tempo. Olha, tem uma
relação,
mulher, tem uma mulher que era noiva de Evaldo da Silva.
Sim.
Do Preto.
Perfeito.
Eu só lembro dela que o nome era Claudete. 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 O nome em francês.
Sim.
Só isso. Ela morava num bairro que se chamava, naquela época que não existe já, que era Ilha do Maruim, entre Recife e Olinda, nesse local aí. É um bairro assim, ganhado a maréia, né?
Sim.
Claudete. Nome. Ela foi a noiva, sei lá, a mulher, não sei, talvez o Evaldo se refugiou na casa dela, procurou refúgio aí, sei lá, não sei. Ela foi empregada lá na boutique Mafalda, né? Empregada de limpeza, né? Mas ficou amizade com o pessoal, é um trato diferente do que qualquer empregado na casa. e o Vado estava lá. Então começaram a namorar. Talvez, eu dou nomes, não tenho, não sei, quer dizer, também não é muito comum, né? Claudete.
Porque esse César é o cara que arrumava documento.
Olha, você me fez lembrar uma coisa. Quando me entregou o Anselmo, ele me disse que o cara, esse cara, que ia me apresentar, arrumava documento.
Então o quê?
Arrumava documento. Ele sabia fazer documento, documentação.
Lá no bar.
É. Ele foi tipo. Sim. Foi uma das coisas que ele me disse. Tinha esquecido isso. Você que falou agora, pum.
É o cara que fazia documento. Para todo mundo.
Que fazia documento era ali mesmo. O cara que fazia documento aí era o DOPS, era a polícia.
Não, então, esse César então existiu.
Existiu?
Pergunto. Não sei. Deve ter existido como infiltrado. Mas um infiltrado que não frequentava a casa de vocês.
Seria bom perguntar a Leninha. Né? Leninha sempre esteve na casa. Ele não viajou nunca.
É importante falar
com ele. É mais probabilidade. Ali.
Consiga para mim como entrar em contato com ela em Camboriú?
Sim. Pelo menos um e-mail. E-mail eu dou já.
E-mail.
Tem uma caneta?
Eu mando um livro meu para ela, ela vai me conhecer para não ter medo de falar comigo, né?
Eu vou falar com ela também.
Não vai falar com uma pessoa que não.
Não é muita garantia eu falar com ela,
mas. Viu, Jorge? Ela está muito brava com você?
Quer dizer, a gente separou, né?
É, sempre tem aquele. Ela casou de novo?
Tem marido desde aquele tempo.
Desde aquele tempo.
Então,
fica.
Cada vez que o meu nome sai nessa casa é para problema.
É problema sério.
Sim.
Mas
não dá para.
Tem outro. Anota o e-mail que eu vou mandar meu livro, ela vai me conhecer depois
eu
dela
acho
me
que
conhecer.
O papel mesmo.
Ah, depois, risca. Depois dela me conhecer, aí eu faço, eu mando um questionário, né? Eu vou embora que eu tô cansado, tenho compromisso ainda hoje, fui dormir às 3 horas da madrugada. Eu não tenho mais idade para essas confusões. E agora, seu Jorge?
Toda a comunicação que eu tenho com ele é aí.
Tá, aí. Ali. E agora, como vamos fazer? Você fica aí, como está a sua vida aí? Você vai ler, você tem que ler, você não está lendo.
Eu já acabei.
Preguiçoso.